Senador Ricardo Ferraz, muito obrigado pelo convite. Senador Suplicy, senador Requião, senhoras e senhores. Acho que esse tema é extremamente importante para a indústria brasileira e nós agradecemos que ele tenha sido destacado para essa audiência pública, porque está num momento de reflexão. A sociedade brasileira está num momento de reflexão sobre os destinos do Mercosul. Aquilo que o nosso colega Ivan Ramalho colocou, que foi chamado pelo senador Ferraz um céu de brigadeiro, de fato, o Mercosul tem seus méritos. As estatísticas, os números, a história mostra que houve, de fato, vários pontos relevantes de evolução comercial, política, etc. Mas também eu concordo ipsi literis com o que o meu amigo José Augusto Coelho Fernandes, da CNI, acaba de colocar, e a Fiesp, como parte da indústria brasileira, certamente concorda com a visão que foi colocada pela CNI na íntegra. Mas cabe adicionar algumas reflexões novas, ou pelo menos complementares ao que foi colocado até aqui. Primeiro, vamos lembrar um pouco do histórico. E volta ao ano de 1994, quando foi dado um passo muito importante na criação da União Aduaneira pelos quatro países membros fundadores do Mercosul. Naquela época, se tivéssemos feito a pergunta a nós mesmos, estamos prontos para uma União Aduaneira? Seria difícil de responder, porque certamente a ambição de montar de termos uma União Aduaneira no Mercosul, talvez seguisse até um pouco a referência da União Europeia, era uma ambição desejável. O que não se mostrava seguro era se ela era exequível. Dada a simetria dos países membros e, principalmente, a falta de convergência macroeconômica, que, desde então, era um ponto de discussão e polêmica entre analistas e interessados no tema. Países com assimetria notória, flagrante, com falta de convergência de políticas macroeconômicas em relação a câmbio, em relação à política fiscal, monetária, certamente iriam enfrentar um grande desafio para construir uma União Aduaneira. E o que nós assistimos ao longo dos anos 90 e início dos anos 2000, e nessa época eu assisti, eu diria, de camarote, porque estava no governo federal como secretário executivo da Camex, foi um início do desmoronamento da confiança entre os parceiros do Mercosul. Confiança essa que era fundamental para que se construísse uma União Aduaneira com regras estáveis, como colocou bem José Augusto, com uma construção de uma agenda macroeconômica comum. E eu lembro aqui que quando o Brasil, no segundo mandato do governo Fernando Henrique, foi obrigado a fazer a flutuação do câmbio, nossa, foi uma oposição agressiva da Argentina, principalmente, que até hoje ecoa nos nossos ouvidos. E não era de se esperar que, dois anos depois, a própria Argentina entrava em profunda crise cambial e veio aqui, a Brasília, pedir que se colocasse em exceção mais de 1.000 nomenclaturas da tarifa externa comum de bens de informática e bens de capital para que se tivesse um alívio, que eles pudessem importar esses bens de capital e esses bens de informática com tarifa zero, mesmo que os outros continuassem com a tarifa mais elevada. O Brasil concedeu, esperando que fosse uma exceção temporária, porém permanece até hoje. Então, o que nos incomoda hoje no Mercosul? Eu, como diretor de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiesp, vejo dois pontos críticos hoje no Mercosul que precisam ser reconsiderados se nós temos alguma esperança de que o bloco continue evoluindo ou que a União Aduaneira subsista. Primeiro, o excesso de exceções e perfurações na tarifa. não é crível, não é respeitável que nós temos uma união aduaneira com tarifa externa comum e temos algo ao redor de 20% ou 30% das nomenclaturas, se não mais, com tarifas de exceção para um ou para outro país. A lista de exceção já era para ter terminado em 2006. Foi prorrogada 2, 3, 4 vezes. Mais 2 listas de exceções foram criadas recentemente por causa da crise. Paraguai, Uruguai, Argentina têm 400, 500, 600 itens, cada um tem um número diferente, de itens adicionais de exceção na lista. Algumas regras de definição de produtos, por exemplo, a Resolução 08, desabastecimento, não são seguidas pelos países membros. O Brasil apresenta os seus pleitos e os outros países não dão resposta. Passam, às vezes, por questão até de emergência. Passam-se 3, 6 meses, 1 ano, e nós não temos resposta dos países membros. Então, a falta de convergência, falta de quase de respeito entre os países membros, infelizmente, hoje, não é uma exceção, é uma regra. A Argentina pratica licença não automática para um número excessivo de produtos. A declaração juramentada é algo absolutamente atípico, anormal, para não dizer inaceitável a nível de um acordo de união aduaneira, mesmo até um acordo de livre comércio. Isso impõe às empresas brasileiras absoluta insegurança sobre a relação comercial com a Argentina. Já foram dezenas de casos que produtos ficaram parados na fronteira, prejudicando a sazonalidade ou a própria qualidade do produto, que perderam validade. Portanto, os prejuízos para a indústria brasileira de alimentos, de produtos perecíveis, de mesmo matérias-primas, autopeças, fábricas às vezes paradas por falta de suprimento, por problemas de aduana, problemas de regras não tarifárias obtidas ao acaso e que prejudicam o relacionamento intra-zona do Mercosul. O segundo ponto que nos irrita, para não dizer outra expressão, no Mercosul, é a falta de compromisso em negociações bilaterais ou regionais do bloco. Já não é a primeira vez que nós assistimos à posição negociadora do bloco se pautar pelo chamado mínimo denominador comum, ou seja, a pior proposta dos quatro é a que prevalece, porque é aquela que vai servir de base para a negociação. Os outros que têm uma posição mais agressiva não conseguem impor aos mais defensivos uma negociação de melhor qualidade. Então, a chance de sucesso e a ambição negocial se reduz, às vezes, a um insucesso ou quase nada, como foi o caso da negociação com a Índia. Então, a frustração que nós temos como país, como economia, de estarmos desintegrados ou excluídos do mundo, cresce a cada dia. Com o fracasso da negociação de Doha, o regionalismo passou a ser a tônica das negociações internacionais. E o Brasil não conseguiu absolutamente nada, a não ser Palestina e Israel, e alguma coisa aqui na América do Sul, e 500 produtos com a Índia. É o máximo que nós conseguimos nesse universo de acordos comerciais já realizados pelo mundo. Então, a nossa frustração nesse aspecto de negociação internacional é absolutamente imenso. A indústria brasileira se vê cada dia mais excluída das cadeias produtivas globais e, pior, com desvio de comércio dos nossos parceiros a favor dos nossos concorrentes, inclusive dentro do Mercosul. Caso notório que nós temos assim como referência é o caso da linha branca na Argentina. O controle de importações do Brasil, inclusive estabelecendo cotas, não foi para proteger a indústria argentina, foi para aumentar a importação da China. É aceitável isso dentro de um acordo de livre comércio, um acordo de união aduaneira? Então, senhores, para ser bastante objetivo e concluir aqui a minha colocação, não se trata aqui de destruir o Mercosul. Ninguém está falando disso. Ele continua sendo importante como destino da exportação de produtos manufaturados, produtos de boa qualidade. Devemos reconhecer que nós somos superavitários no Mercosul, mas nós olhamos o Mercosul como hoje com uma posição quase estagnada, difícil crescer mais do que nós já estamos no Mercosul, e, ao contrário, nos impõe um declínio em relação aos outros blocos do mundo. Porque, enquanto eles se integram e criam preferências tarifárias entre si, desviam comércio daquilo que o Brasil poderia estar vendendo para a Colômbia, para o Chile, para o Peru, para o México, para a Europa, Japão, etc. Recentemente, agora em junho, eu estive por uma semana no Japão, realizando um trabalho conjunto com o CNI e Fiesp, para criar uma agenda de um acordo de cooperação econômica com o Japão. A primeira pergunta que o japonês faz é o seguinte, autoridades japonesas, não estou falando só de empresário, mas vocês estão falando em nome do Brasil ou em nome do Mercosul? Se nós dissermos que estamos falando em nome do Mercosul, o diálogo quase que se encerra, porque eles não acreditam que possa prosperar. Como, não querem, como que Argentina e Venezuela vão concordar com alguma coisa? Quer dizer, aí temos um outro problema, que é o viés político. O viés político passou a predominar no Mercosul em cima do interesse comercial e econômico, que deveria ser a ênfase de um acordo de união aduaneira e livre comércio, sem tirar o mérito dos aspectos sociais, políticos, de integração, que o Ivan Ramalho muito bem apontou. Mas essa não pode ser a essência. A essência tem que ser econômica. Porque, se não houver econômica, o resto não se constrói, não se mantém. E nós estamos excluídos na relação com Japão, Estados Unidos e União Europeia se tivermos que negociar em conjunto com Argentina e Venezuela. Infelizmente, esta é a realidade. Então, a posição da Fiesp é o seguinte, em resumo. Ou nós conseguimos fazer negociações bilaterais com velocidades diferentes, dando oportunidade aos outros membros do Mercosul de nos acompanharem, se quiserem. Ou vamos, de uma vez, ter a coragem de adotar que o Mercosul não pode mais ser uma união aduaneira, até porque não é, e trazê-la à realidade de um acordo de livre comércio, como é a NAFTA, que, há longo tempo, Estados Unidos, México e Canadá, cada um faz o acordo que quiser, e entre si tem tarifa zero, mas não precisam ter a mesma tarifa externa comum. Cada um decide qual é a sua política tarifária. A união aduaneira tem sido, no momento, mais ônus do que bônus para o Brasil. Então, eventualmente, não conseguindo fazer a flexibilização ao que o Zé Augusto se referiu, não devemos ter receio de chamar realmente a realidade, de tornar o Mercosul um acordo de livre comércio e não mais uma união aduaneira. Sem dúvida, é um desafio, não é uma tarefa fácil, merece avaliação, os impactos que isso possa ter, mas talvez seja necessário. É melhor prevenir do que ficarmos isolados do mundo. O tempo vai passando e a nossa falta de ativismo comercial se torna cada dia mais flagrante em prejuízo da indústria brasileira, da geração de empregos e de desenvolvimento econômico no nosso país. É isso que eu tinha para dizer, senador. Obrigado.
Muito obrigado, doutor Roberto Janete da Fonseca.